Lições da Bíblia.
Olá, amigo da Rádio Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo aqui à nossa roda de conversas na Rádio Novo Tempo, que é a voz da esperança, que está em muitas capitais e cidades do Brasil, pelo menos em 18 capitais e em 18 cidades. Nós estamos com o nosso sinal aberto para alcançar vocês com a mensagem de esperança. Obrigado porque você está sempre ouvindo a Rádio Novo Tempo no seu carro, na sua casa, no seu comércio, andando pelas ruas, porque nós queremos ser a tua companhia. Queremos levar uma mensagem sempre de fé e esperança para você e sua família. O programa Lições da Bíblia desta semana vai dar sequência ao estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, quando estamos estudando aqui um pouco da história da igreja primitiva, a igreja cristã primitiva, os seus apóstolos. Hoje vamos estudar sobre a prisão do apóstolo Paulo em Jerusalém. Como aconteceu? O que estava envolvido em torno desta prisão? Que lições nós podemos tirar da história de Paulo e seu aprisionamento para a nossa vida cristã hoje? Eu converso nesse momento com dois amigos que estão visitando o programa. A Maiara Costa, ela é consultora aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo, já veio várias vezes aqui no programa, né, Maiara? Bem-vinda mais uma vez.
Ah, pastor, eu que agradeço. Eu gosto muito do Lições, tanto na TV como na rádio. É sempre bom poder participar.
Que bom, maravilha. É um prazer recebê-la aqui no programa com muita alegria. Sempre que você puder, pode dar uma passadinha. A Maiara, lá na Escola Bíblica, está sempre envolvida com o estudo da Bíblia, que é uma coisa que ela gosta muito, e conversando o dia todo dela é conversar sobre a Palavra de Deus, e ela vai conversar um pouquinho com a gente hoje também. Está também visitando o programa hoje o pastor Jessé Anastácio. O pastor Jessé, ele é pastor da Igreja Adventista Central de Florianópolis. A gente chama carinhosamente de Floripa, onde nós temos aí uma linda rádio, uma emissora de rádio enviando mensagem de esperança o tempo todo para o povo catarinense, que é um povo extraordinário, maravilhoso, que eu mando um abraço muito querido aqui da nossa rede de rádios Novo Tempo. Pastor Jessé, muito bem-vindo com a gente.
Obrigado, pastor Laerte Lanza. É um prazer estar com vocês hoje, uma alegria participar das Lições da Bíblia e ter o privilégio de mergulhar nesses ensinamentos tão espetaculares da palavra para nós.
Que bom. Pastor Jessé, você poderia fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo de hoje, por favor? Você que está em casa pode orar com a gente.
Grandioso eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de te adorar em liberdade, de estudar a tua palavra em liberdade e absorver dela conselhos e orientações tão importantes para a nossa vida espiritual. Toma-nos agora em teus braços e, ao abri-la, dá-nos entendimento. Ajuda-nos a aplicar essas poderosas lições na vida de cada um de nós. São bênçãos que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém.
Amém. O programa Lições da Bíblia vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 7 horas da noite, e aos sábados pela manhã, às 8 horas da manhã. Você pode sempre estar preparado com o seu manual de estudos em mãos, para a gente poder acompanhar melhor e você poder acompanhar melhor o tema e tudo que a gente estiver falando fazer um maior sentido na sua vida. Eu gostaria de dar uma dica para você que não tem um manual de estudos. Você pode ter acesso a este manual ou informações sobre como adquirir a este manual no site da Casa Publicadora Brasileira, que é cpb.com.br. A CPB, que é nossa parceira aqui no programa Lições da Bíblia da Rádio Novo Tempo. Vamos então para o estudo desta semana. Chegamos ao ponto em que o apóstolo Paulo foi aprisionado em Jerusalém. Maiara, a gente viu ao longo dessa temporada toda que Paulo percebeu, junto com os apóstolos, que havia um crescente aumento de resistência no recebimento dos cristãos na fé.
Sim.
Muitas regrinhas e essa questão da unidade foi quebrando. o tempo todo, foi sendo quebrado o tempo todo. Foi um momento bem complicado do início da igreja, visando essa ideia da unidade, não
é? Foi sim, pastor, porque nós tínhamos ali naquele início, nós tínhamos alguns grupos, né? Nos apresenta aí o livro de Atos. Nós tínhamos os cristãos que eram judeus, nós tínhamos os cristãos gentios, nós tínhamos os tementes a Deus, que eram simpatizantes do judaísmo, porém não eram judeus, não haviam se tornado, né, membros do judaísmo. E tinha os judeus, judaizantes, né, que também faziam parte desse grupo aí e da igreja, né, e queriam muito que aqueles gentios recém-conversos ao cristianismo primeiro passassem pelos rituais de aceitação ao judaísmo antes de serem considerados cristãos. Então, houve muitas tensões.
Nesse sentido, pastor Jessé, Paulo, por ser um judeu, é claro que ele tinha muito interesse, né, nos seus irmãos de fé judeus para que se tornassem cristãos e seguidores do Senhor Jesus. Ele sempre procurava unir essas duas forças, né, de judeus e gentios, mas sempre com um coração muito apelando à racionalidade do povo judeu, não é?
Verdade, pastor. É interessante que quando nós mergulhamos no livro de Atos e todos os escritos de Paulo, nós vemos uma palavrinha dirigindo e guiando os passos da vida dele durante todo o período em que ele está tentando fazer essa harmonia. E esta palavrinha é jogo de cintura. Paulo queria que todos aqueles que ele tivesse qualquer tipo de influência pudesse compreender o plano de Deus por intermédio da vinda de Cristo, da morte e ressurreição na vida de todos aqueles que tivessem qualquer tipo de contato com ele.
Exato.
E por esse motivo, ele fazia de tudo para que Jesus pudesse estar acessível a todos os povos.
Né? Vale ressaltar que Paulo, né, pastor Lanza, né, pastor Jessé, ele nunca deixou de ser judeu. Isso é uma coisa que a gente precisa ter bem claro na nossa mente.
Claro.
E ele, por mais que passasse, ou passou, né, com muitas dificuldades com os judeus, com seus conterrâneos, né, com seus irmãos, ele nunca desistiu, né, de levar Cristo como o Messias para os judeus. Né? Isso a gente vê mais claro no livro de Romanos, lá no capítulo 11, quando ele diz que se ele pudesse, ele teria trocado a salvação dele pela salvação do povo dele. Né? Então a gente percebe
ele
que
teve o mesmo espírito de Moisés, né?
Sim.
Querendo salvar o seu povo.
Exatamente.
Verdade.
Então a gente percebe que Paulo, ele sempre lutou pela unidade, né, da igreja. Sempre lutou pela unidade do povo de Deus.
Entendi.
Né?
Muito interessante isso. Nessa visão do nosso manual de estudos aqui, pastor Jessé, a gente percebe que ele fez um plano de unidade, né? Ele não queria estar alienado do seu povo e nem alienado do povo gentil, porque ele tinha compreendido já o amor que Deus tinha por todas as pessoas. Então ele foi para Jerusalém, não é?
Verdade.
E lá ele teve um encontro com os líderes de Jerusalém. Como foi essa chegada dele em Jerusalém para conversar com as pessoas e tentar colocar em prática esse plano de unidade?
É interessante notar que quando Paulo chega em Jerusalém, as pessoas que receberam, os líderes que receberam, eles estavam, alguns deles, talvez com as unhas meio saindo pelas mãos, como querendo assim, agora que nós vamos pegar ele, vamos colocar esse homem no eixo.
Quando você diz as unhas, como se fosse uma onça, um leopardo,
isso.
Um leão, querendo arranhá-lo todo.
Foi um misto, né?
Agora, ao mesmo tempo, a gente vê assim uma sabedoria deles também, né? Ao invés de chegar contra-atacando, eles chegaram perguntando, e aí, Paulo, como é que foi a evangelização dos povos gentios? Começamos a ouvir boas notícias, mas estamos meio preocupados aqui. Paulo teve essa liberdade de começar a falar a partir da perspectiva dele, né? Então ele começa a anunciar as grandiosidades de tudo que Deus havia feito, né? Fora da Judeia. Mas lá entre os gentios, e eles ficaram muito felizes, como a gente vê a resposta imediata ali.
Né? Tava tudo bem, né? Os judeus em Jerusalém receberam Paulo com alegria, né? Quiseram realmente, diz Atos 21 aqui, ouvir das coisas que tinham acontecido.
Mas eles queriam pegar Paulo também, né?
Mas aí o que que acontece? O verso 27 diz...
Vem a pegadinha, né?
O verso 27 diz que saiu um bando de crente desocupado lá da Ásia, que era de onde ele estava, e veio até Jerusalém para alvoroçar. É isso que diz o verso 27 aqui de Atos 21. E foram esses alvoroçadores que começaram a trazer transtorno para Paulo lá em Jerusalém.
Eles começaram a aplicar o ensino de Paulo como sendo um ensino de abandono daquilo que Moisés havia ensinado.
Exatamente.
Não é,
pastor? Exatamente.
Eles estavam incitando ali, distorcendo o que Paulo falava.
Verdade. E é interessante que quando os líderes recebem Paulo, eles colocam, tá bom, nós entendemos, Deus está abençoando você tremendamente lá nos outros lugares fora da Judéia, porém vamos fazer um testezinho aqui. Olha, tem algumas pessoas que receberam a Jesus como Salvador, mas são judias e agora você vai fazer algo com elas, né? Havia um voto,
voto nos rituais de purificação aqui,
alguns
como
rituais que precisavam entrar em evidência. E a Bíblia e o manual de estudos nos dizem que Paulo cedeu.
Ele quis dar uma aparência de que ele apoiava todos esses votos do templo, os rituais judaicos. Mas isso foi certo?
Pastor, eu digo para você que eu achava que não. Eu até um tempo atrás, eu achei que Paulo foi... ele cedeu, não deveria ter cedido, né? Mas quando você vai lendo na Bíblia... A gente vê que isso daí salva Paulo de algumas encrencas, depois, mais pra frente. Ainda dentro do livro de Atos, né? Mas tem uma citação aqui interessante, que tá no livro Atos dos Apóstolos, na página 405, né? Que diz assim...
O livro Atos dos Apóstolos, escrito pela escritora norte-americana Ellen White.
Isso. Diz assim que essa atitude de Paulo, né? A implicação dessa atitude era exatamente aquela que ele tentava vigorosamente combater. A ideia de que havia dois evangelhos, um para gentios de salvação pela fé e o outro para judeus de salvação pelas obras. Paulo, porém, não estava autorizado por Deus para ceder tanto quanto pediam. Mas, ainda assim...
É que ele gerou uma confusão.
Exatamente,
né,
exatamente.
Não que Paulo estava errado, pastor Jessé, como estava falando aqui a Mayara, é que ficou meio confuso na cabeça do povo. Peraí. É importante, então, tem a ver com salvação,
Sim.
os rituais cerimoniais...
Só que aí, se você continuar lendo o livro de Atos, como o guia de estudos ele vai dar sequência, né? A gente vai ver que esse gesto de Paulo aqui, um pouquinho mais pra frente, vai livrá-lo de algumas acusações que ainda serão feitas contra ele.
Entendi. Pastor Jessé, as suas impressões também.
Talvez a atitude de Paulo, que Paulo estava tentando expor para todos aqueles que ali estavam, reflete até alguns textos e algumas ocasiões que ele se apresenta, né? Me fiz de grego para ganhar os gregos, me fiz de judeu para ganhar os judeus. O objetivo dele era apresentar Cristo.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9.
Isso. Agora tem um detalhe assim, extremamente importante. A gente vê que esta situação exata colocou ele numa tremenda enrascada, porque quando aqueles gregos aparecem, justamente enquanto ele estava fazendo seus votos de purificação ali durante 7 dias no templo, e ele estava perfeitamente dentro das regras judaicas, não havia fugido nada.
Claro.
E ele se depara com todas aquelas acusações, né, e que o leva ao cárcere, e esse cárcere futuramente vai levá-lo a algo pior ainda na sua jornada na vida. Agora, que interessante, né? O livro de Atos dos Apóstolos, da escritora norte-americana, que a Mayara acabou de ler, nos apresenta realmente que talvez ele não deveria ter feito, mas eu fico olhando uma outra perspectiva. Deus é um especialista para transformar possíveis maldições em bênçãos.
É verdade.
Né?
Sim,
verdade.
É o fato dele ter feito isso também não representa que ele acreditasse,
claro,
né? Que precisava passar por aqueles rituais para ser salvo, não, de maneira nenhuma. Ele estava realmente tentando evitar maiores problemas, né?
Eu acho que essa atitude de Paulo, ela foi para tentar dar uma demonstração de unidade, mas não para demonstrar que ele cria que os ritos cerimoniais faziam parte do evangelho de salvação.
Exato.
Né? A partir da cruz, acabou tudo. O Senhor Jesus, ele é a razão da salvação, ele é a própria salvação, ele deu a sua vida em favor de todo o mundo, de todas as pessoas que vivem nesse mundo. Agora, inegavelmente, gerou um tumulto. Um dos temas aqui do nosso manual de estudos é justamente falando desse tumulto, porque isso chegou aos ouvidos dos romanos e o tumulto foi muito grande, Mayara.
Foi
muito grande ali. E imagina a gritaria, a guerra.
É isso mesmo. Né? Tava uma gritaria porque Paulo teve que fazer um gesto para ver se o povo acalmava para ele poder falar.
Uhum.
Porque tava um alvoroço dentro do templo terrível.
Exatamente. E a atitude dos romanos, pastor Jessé?
Assustou, né? Os soldados romanos já ficaram ali preocupados. Opa, uma revolução aqui, precisamos acabar logo com isso.
Aí pega Paulo, prende Paulo, bate em Paulo.
Dá uma surra nele, uma surra.
Vale ressaltar, gente, que Paulo aqui já não é mais aquele jovem rapaz que saiu de Tarso vindo a Jerusalém para pregar.
Era um senhor.
Ele já era um idoso aqui, ele já estava velho, né?
Você já pensou uma pessoa ser... Ele é retirado pelos soldados ali, pastor Jessé? E ele é agredido, ele saiu do tumulto até para salvar a vida dele, mas como ele criou o tumulto, ele apanhou, né, daqueles soldados ali.
Claro, com certeza. E isso só é amenizado um pouquinho quando ele começa a dizer quem ele é, né?
E aí ele tem que falar que ele é um cidadão romano, e aí eles ficam assustados.
Aí os soldados gelaram, né?
Aí o soldado pergunta, não, como que você é cidadão romano? Eu paguei tão caro pelo título. Ele, não paguei nada não, é que eu sou de nascença.
Isso é igual aquele rapaz que é pego numa blitz e é maltratado pelo policial da blitz e a pessoa que está sendo abordada no carro é um general. Aí a pessoa não sabe se bate com continência ou se chora, né? Você fica diante de um impasse.
Agora, interessante notar que os soldados romanos pensavam ser ele, né, um tumultuador que havia se levantado há 3 anos atrás e havia escapado, né?
Exato, exatamente. Bom, diante da multidão, então, Paulo foi retirado, levado para uma fortaleza romana para ser interrogado, não é isso? E ali, então, ele pediu permissão ao comandante para se dirigir ao povo, que estava clamando freneticamente pela sua morte. Interessante. O próprio povo de Paulo, a quem Paulo estava tão interessado na salvação, Mayara, pedindo a morte daquele homem, né?
Isso lembra um não tão recente episódio, né?
De poucos anos, né?
Jesus, aconteceu a mesma coisa com Jesus, né?
A multidão pedindo a morte dele.
Sim,
né?
E certa vez eu ouvi uma explicação bem interessante de um doutor em teologia, que ele disse que existe uma grande possibilidade, uma grande hipótese da carta, né, do livro de Atos ter sido uma peça jurídica escrita por Lucas em defesa de Paulo. Eu achei tão interessante isso que ele falou, porque realmente parece, né, que a forma como os fatos foram documentados aqui era para mostrar, tanto para romanos como para judeus, o seguinte: vocês estão prestes a cometer o mesmo erro que vocês cometeram no passado.
Olha só, exatamente, ele cita isso.
Eu estava pensando justamente nisso antes de nós entrarmos no ar, assim, de tantos detalhes do registro histórico, né?
Sim.
Que mostra realmente provas inconcebíveis dos caminhos em que cada um dos grupos estava indo, né?
Exatamente.
Para que a gente pudesse peneirar de maneira mais adequada.
Bom, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia aqui pela Rádio Novo Tempo. Todos os dias você ouve o professor Leandro Quadros fazendo um resumo do dia e eu, pastor Laerte Lanza, estou todos os finais de semana conversando com vocês e convidados a respeito do tema geral da semana. Você pode acompanhar o nosso programa Lições da Bíblia, o especial da semana, sempre às 7 da noite na sexta e no sábado pela manhã às 8. E se você deseja ouvir um pouco mais sobre esse assunto, você pode procurar uma igreja adventista perto de você. Basta você entrar no site encontreumaigreja.com.br e você vai então procurar a cidade e o bairro mais perto de você, onde tem uma comunidade adventista, uma igreja adventista, esperando você de braços abertos para continuar conversando sobre esse assunto neste sábado a partir das 9 horas da manhã. Eu converso com o pastor Jessé Anastácio, ele que é pastor adventista da Igreja Central de Florianópolis, está participando com a gente numa gravação ao vivo pela internet. Então, estamos juntos aqui pela internet, falando aqui sobre esses momentos difíceis do aprisionamento de Paulo, e eu converso também com Mayara Costa, que trabalha na Escola Bíblica da Novo Tempo, como uma das consultoras aqui da Escola Bíblica. Gente, Paulo foi perante o Sinédrio, obviamente ele foi condenado, né, Mayara?
Sim, ele foi.
Jamais seria absolvido, né?
De novo, né? O método de julgamento do Sinédrio aqui foi bem semelhante ao de Jesus, né? Falsas testemunhas e...
Paulo voltou a falar da ressurreição de Jesus.
Sim.
Era corajoso, né?
Era.
Se tem uma coisa que Verdade. Eu admiro em Paulo, que homem corajoso. Não retrocedia nas suas convicções, né?
Não, de forma nenhuma. Era um homem muito sábio também, né? Sabia muito bem aonde poderia ser negociado, como no caso anterior lá do templo, né? Mas aqui ele defende o evangelho que é Cristo com unhas e dentes e mostra que esse evangelho que é Jesus não estava contra as leis judaicas, muito pelo contrário. Agora, é tão interessante que Paulo, ele está perante o Sinédrio. No Sinédrio estavam os fariseus. Paulo era um fariseu. Então era uma acusação de fariseus contra outro fariseu. E aí é tão interessante a discussão, porque eles estão discutindo sobre a ressurreição de Jesus. Aí Paulo, ele é tão usado por Deus, que na discussão ali tem saduceus também, né? Tem os dois grupos ali.
Sim.
E daqueles dois grupos, quem não cria na ressurreição eram os saduceus. Paulo vira para os fariseus e diz assim, eu não estou entendendo vocês, porque vocês estão me julgando por crer que Jesus Cristo foi ressuscitado, mas vocês também acreditam na doutrina da ressurreição. Então por que vocês estão me julgando? Aí a briga agora não é mais entre Paulo e os fariseus.
Era entre eles.
Era entre eles.
Saduceus e fariseus.
Isso.
O homem inteligente, ele inverteu a guerra, né?
Então assim, você percebe que o ser humano, quando ele está enraivecido, ele se torna irracional.
Exato.
Ele parte para cima de outro ser humano, mesmo que o seu semelhante tenha a mesma crença que ele. Que interessante.
É, olha, interessante, pastor Jessé, que naquele momento ali, diante do Sinédrio, o nosso manual de estudos diz que um grupo de mais de 40 judeus, eles fizeram um projeto para matar a Paulo.
Foi.
Pessoas religiosas, né, pastor Gessé, pensando numa coisa tão complexa como essa.
Né, às vezes a gente pode se perguntar, pode alguém com a Bíblia na mão pretender o mal ainda?
Sim,
infelizmente, né? Pode, né?
Infelizmente pode.
Sabe qual que é o ponto alto para mim aqui do capítulo 23? É o verso 11. Porque o texto diz assim, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois do modo... porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então veja só, mesmo Paulo sofrendo tudo aquilo que ele estava sofrendo, o texto bíblico diz que Jesus se põe ao lado dele e diz assim, coragem, porque eu não te abandonei.
Após após essa visão, essa aparição, essa voz de Deus falando para Paulo, foi feito o projeto, o plano para ele ser transferido para Cesareia, para não morrer ali na mão dos judeus, né, pastor Jessé? Como foi esse processo,
Verdade.
Esse plano dele ir para Roma ali e ser preso ali, ele ser levado primeiro para Cesareia?
Os próprios soldados que já sabiam da identidade de Paulo, né, quando colocado diante do Sinédrio, perceberam que algo de errado poderia acontecer com o cidadão romano. E deram esse jeito de levá-lo para a Cesareia agora, para estar diante do governador, dos tribunais ao qual cabia pela sua cidadania romana, né? E foi exatamente o que eles acabaram de fazer. Agora, voltando um pouquinho só no que a Mayara acabou de mencionar, pastor Laerte.
Sim.
E queridos ouvintes também da Rádio Novo Tempo, eu fico impressionado, talvez em algum momento, né? E aí é que entra a misericórdia e o poder de Deus. Em algum momento, talvez, Paulo possa ter desconfiado das suas próprias atitudes, né? Porque ele havia feito, escorregado, vamos assim dizer, diante daquele ritual, que ele vai lá e ele está dentro do, né, dentro da perspectiva judaica, fazendo seus rituais. Talvez em algum momento, diante dessa prisão toda, aquelas acusações, já havia apanhado em algum momento, talvez ele deve ter em algum momento ali titubeado. Será que eu fiz aquilo que é certo? E eu fico imaginando, né? No meio da noite, aparece o próprio Deus diante dele. Olha, você é uma testemunha tão poderosa, tão maravilhosa, que eu tenho planos para você lá em Roma, com essa mesma convicção que você testemunhou durante todo o longo da sua vida. Você irá estar diante de pessoas importantes. E com o poder que eu estou te dando, você agora vai continuar testemunhando.
É verdade. Eu só tenho um minuto para acabar o programa. E eu preciso, então, ouvir aqui a Maiara, e se der tempo, o pastor também. Deus não prometeu para Paulo que ia livrá-lo da prisão e dos sofrimentos em Cesareia e depois em Roma.
Não, não prometeu.
Mas ele apenas disse coragem.
Coragem.
Isso diz que em nossas provas diárias, Deus promete estar com a gente.
Exatamente.
Mas não livrar-nos das provas, não é isso?
Não. Vai estar conosco nas provas,
nas
provações.
A sua visão também sobre isso, pastor, 30 segundos.
Perfeito. Eu penso que Deus é um Deus de oportunidades. E ele vai criar todas as oportunidades possíveis para que nós tenhamos o privilégio e a oportunidade de testemunhar dele.
Perfeito. Pastor Jessé, muito obrigado aí pela sua participação no Lições da Bíblia dessa semana, entendendo um pouco mais da prisão de Paulo em Jerusalém. Na próxima semana, nós estaremos juntos mais uma vez. Conto com o seu apoio aqui no programa Lições da Bíblia, ok?
Ok.
Obrigado.
Um abraço, pastor Laerte. Um abraço, Maiara.
Valeu.
Um abraço, pastor.
Até lá. Maiara, obrigado também pela sua participação. Deus abençoe.
Amém.
Semana que vem, conto com você aqui na Rádio Novo Tempo de novo.
Estaremos aqui.
Valeu. Eu agradeço a você, porque você está sempre acompanhando o programa Lições da Bíblia. Que Deus abençoe muito a você e a sua família. Nós nos vemos na próxima semana, quando vamos estudar um pouco mais do aprisionamento de Paulo em Cesareia. Um forte abraço. Deus abençoe a você e a sua família. Até lá.
Você ouviu Lições da Bíblia.